Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com a reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Santiago de Compostela, em Espanha, é o nosso destino desta semana ao encontro de Tami Bastos. Ela que fez mestrado em design de produtos e serviços na UMinho e que hoje trabalha como estrategista criativa em Espanha. Olá, Tami, seja bem-vinda, muito boa tarde. Para começar a nossa conversa e agradecer, claro, a presença aqui no Alumni pelo Mundo, o que te levou a escolher esse mestrado em design de produtos e serviços na UMinho? E por que a Universidade do Minho?
Boa tarde, muito obrigada por me receber. Bom, eu acho que primeiro, quando eu escolhi a área acadêmica, eu queria uma linha de pesquisa específica. Então, no Brasil, tinham poucas universidades que me atendiam a um preço justo, sendo bem sincera, porque nas universidades públicas não tinha a linha de pesquisa que eu queria. E, como eu tenho dupla nacionalidade portuguesa, eu decidi ver minhas possibilidades em Portugal. E na UMinho, que eu já sabia que era uma boa universidade, também fica no norte de Portugal, de onde minha família é, eu decidi por ir para lá por conta da linha de pesquisa e pela localidade também.
E também, qual o teu percurso até chegar nesse mestrado em Portugal? Como foi o teu percurso até chegar? Já tinhas feito algum curso fora também? Ou sempre foi no Brasil? Conta um pouco pra gente, como é que foi?
Claro, eu iniciei a minha jornada assim na área criativa, na verdade, antes até da faculdade. Eu já tinha feito cursos de fotografia no Parque Lage, algumas atividades extracurriculares no período de pré-vestibular. E a partir disso eu escolhi fazer uma faculdade de design. E eu fui para a Universidade Federal Fluminense. Então eu fiz design de produto, né, como bacharel na UF. E em seguida eu queria muito seguir a carreira acadêmica, então eu já parti direto para o mestrado.
E como é que foi a tua chegada até Portugal? Já tinhas pensado já disseste que tinhas dupla nacionalidade, mas já tinhas trabalhado fora. Como é que foi esse teu percurso profissional até chegar? E fala um pouco também da onde estás, o que fazes também atualmente.
Claro, eu nunca tinha trabalhado ou feito nenhum curso acadêmico ou de especialidade fora do Brasil, mas eu já conheci Portugal, tenho uma família, a minha família mora na Póvoa de Varzim. Eu já tinha também ido na Universidade de Aveiro, uma época que eu vim de turista mesmo a Portugal, e eu tinha gostado muito, mas também na Universidade de Aveiro não tinha o curso que eu queria, como eu tinha na UMinho. Então eu fui estudar as minhas possibilidades, eu já tinha vontade de morar fora também. E antes de ir para Portugal, eu decidi ir para a Irlanda para melhorar o meu inglês, porque eu sabia que aqui na Europa, de modo geral, os cursos têm muito material em inglês. E eu tinha aquele inglês básico de escola e fiz um tempo também na UF. Mas eu queria mesmo quebrar essa barreira, né, que a gente acaba colocando muito por conta da vida social no Brasil e esse estigma de que o inglês tem que ser perfeito e tudo mais. Então eu morei quase um ano na Irlanda e depois fui para Portugal fazer mestrado. Eu só fui quando eu passei de fato. Então eu fiquei aguardando a resposta na Irlanda. E hoje eu vivo na Espanha. Eu trabalho com design e marketing. Fiz outras especializações também depois da Universidade do Minho. E não continuei na carreira acadêmica, afinal.
E também, pelo que fazes hoje, o que sentes que tem de influência ou então o que foi uma mais-valia que a universidade te trouxe? especialmente esse mestrado.
Eu acho que a mais-valia que a universidade também me deu foi a autonomia. Porque, mesmo vindo de uma universidade pública no Brasil, que dentro de design a gente faz muito projeto, a gente tem que correr muito atrás de pessoas que façam parte desse projeto, né, ou instituições, a Universidade do Minho foi um pouco diferente na questão da autonomia. A gente tinha precisava, na verdade, de mais autonomia, tanto para buscar os conceitos que a gente queria estudar de fato, né? Não só as aulas, elas abriam o leque de opções de conceitos e métodos, mas a gente que buscava o que a gente gostaria de estudar de fato, né, aprofundar. Então, esse tipo de autonomia me ajudou muito a seguir para a carreira que eu estou hoje, por conta mesmo da temática do meu trabalho de conclusão de curso, que foi dentro das redes sociais também. Então, eu tinha a possibilidade de encontrar o que eu queria e seguir naquele caminho, sabe?
E chegasse a falar rapidamente, até recuperando um pouco do que falaste da questão que era, tinha a parte mais acadêmica antes de. E essa mudança para essa área mais prática, digamos assim, de marketing e design, foi realmente durante a universidade que você percebeu isso, que era esta área que até chegasse a falar um pouco do teu trabalho de conclusão. Foi nesse momento que mudaste de linha, digamos assim?
Olha, eu acho que sim, mas um pouco inconsciente, sabe? Porque o meu trabalho de conclusão de curso, ele envolveu alguns conceitos diferentes, e dentre eles as redes sociais, né? Porque era um período de pandemia também, então a gente tinha que trabalhar com o que a gente conseguia naquele momento. Mas não, na verdade foi depois, porque eu queria muito fazer o doutorado. Mas dentro da Universidade do Minho não tinha uma linha que eu gostaria de seguir. E aí, digamos que a vida complicou um pouco para ir para outras universidades, né? A gente sabe que tem um grupo muito fechado, né, de professores e tudo, então é mais difícil de você conseguir furar essa bolha e partir para uma outra universidade logo no doutorado. Então eu fui meio que mudando o meu caminho a partir disso, sabe?
E como que foi essa mudança? Chegaste a falar um pouco de Portugal, mas, e agora hoje vives em Espanha. Como é que foi essa mudança? Onde que aconteceu isso?
Olha, na verdade, depois do mestrado, eu vivi mais 2 anos em Portugal. Dois anos, mais ou menos. Mas foi por uma questão mesmo de, como é que posso dizer? De oportunidade mesmo, sabe? Eu estava numa empresa em Portugal, que era presencial e tudo mais, e eu sempre tive a vontade de ter a questão da liberdade geográfica e tudo mais. E o meu namorado, ele é brasileiro também, mas ele tem dupla nacionalidade espanhola. Então a gente viu uma oportunidade de vir e ter mais tranquilidade assim de vida, sabe? E a partir disso eu comecei a trabalhar como autônoma, 100%.
E remoto, sempre.
Sim, era realmente o sonhozinho que eu buscava desde sempre, de ter a liberdade geográfica e poder ir para o Brasil quando eu quisesse e voltar quando eu quisesse também. Então foi importante essa mudança para a Espanha.
E chegaste a falar daqui, enquanto estavas na Universidade do Minho, foi um período de pandemia também, passou por esse período de pandemia. Quais são as suas lembranças deste tempo e ainda mantens contato com as pessoas que tiveram contigo durante esse curso? Como é que foi esse período de universidade, mestrado, que é um pouco mais curto do que normalmente uma licenciatura, mas mesmo assim também tem aulas presenciais?
Então, na verdade, eu tive acho que 3 meses de aula presencial e logo depois a gente entrou em lockdown e as aulas passaram a ser. Não me lembro, acho que foi isso, porque eu me mudei. Eu comecei em setembro de 2019, então em fevereiro não chegou nem a 6 meses de aula presencial de fato. Então, Eu mantive contato com algumas pessoas, sim. Eu tinha algumas colegas que iam. Eu morava no Porto, né? Então eu tinha alguns colegas que iam, que íamos juntos para a universidade, mas não mantive muito contato, porque acho que foi realmente um momento conturbado ali, né? Eu tinha acabado de chegar em Portugal e mantive contato com alguns professores, na verdade. Então, acho que isso foi interessante para mim, manter o contato com os professores, mas realmente com os colegas, assim, nos falamos por Instagram, coisas nesse sentido, mas não acabamos por criar vínculos muito fortes, até por conta dessa questão de ter sido aulas online, e tudo era muito um teste, né? Ainda não existia esse boom de aula online.
E mesmo a vida acadêmica, então, até por morar longe, não teve muita proximidade também com toda essa, com tudo isso que envolve a vida acadêmica, as festas, as coisas relacionadas com a universidade.
Não. Até porque também, quando eu cheguei para o mestrado, eu já tinha 27 anos, né? Eu acho que essa barreira de idade também era muito grande. Os meus colegas tinham 20, 21 no máximo. E eu já tinha 27, já estava num outro momento de vida também, né? Como eu fiz 6 anos também de universidade no Brasil, acho que eu já tinha vivido muito essa vida universitária, jovem, assim. Então, eu não estava, de fato, muito interessada nisso, sabe? Eu queria mesmo viver a universidade de um modo mais acadêmico. Eu ia muito aos cursos livres que a Universidade do Minho oferece também. Mas era mais voltado mesmo para o meio acadêmico, sabe? Quando tinha palestras e tudo, eu sempre ia, mesmo estando em outra cidade. É super simples, né? Você pega um trem e rapidinho chega para a gente que é do Brasil. Isso é nada, uma horinha de trem é um trajeto normal do dia a dia. Mas eu frequentava mais as ações acadêmicas na faculdade e menos as sociais, vamos dizer assim.
E mesmo assim, qual música que te faz lembrar deste período e por quê? Para nós fecharmos nosso primeiro bloco.
Então, como eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, ele envolveu música também. Então, eu pesquisei muitas músicas portuguesas. E Um Beijo foi uma música que me trouxe uma renovação da música portuguesa, sabe? Eu acho que, como a minha família é de Portugal, eu sempre ouvi muito em casa fado, né? As músicas mais antigas, as músicas do tempo da ditadura. E aí eu comecei a conhecer essas músicas mais novas. Então, eu acho que essa música me marcou bastante. Eu ia ouvindo muito no trem do Porto para lá.
Já te pedi, até insisti, para não chegares perto de mim. É melhor assim que algo incerto. Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar no meu canto. Melhor assim, mas tu não me quiseste ouvir. Voltaste a insistir em chegar perto assim, egoísta ruim. Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim.
No instante em que te vi, deixei de procurar. Não tinha mais sentido se aquilo que buscava e sem saber sonhava era contigo. E desde logo ignorei o teu pedido, pois o que dizia a tua boca era pelos olhos desmentido. Investi sem hesitar, nunca quis nada tanto assim. Tudo fiz por um beijo, mas não foi só um beijo.
Já te pedi,
no instante em
até
que te vi,
insisti.
procura. Não tinha mais sentido
perto de mim.
Se aquilo é que buscava assim, e sem saber sonhar era contigo.
Eu não sei de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar no meu canto a
boca.
É melhor
era
assim,
pelos olhos desmentido.
Não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim. Nada deste fim. Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo.
De volta ao nosso segundo bloco aqui com Tami Bastos, ela que é a nossa convidada desta semana. Para falar um pouco da tua área, lógico que não vou pegar apenas o mestrado, mas desde do teu curso de bacharelado, quais são as principais áreas que enxergas, já está há tanto tempo e já passou por tantas áreas também, as principais saídas do teu curso?
Então... Eu acho que mudou muito também desde eu entrei na faculdade em 2012. Então, eu acredito que o design já mudou muito, né? E as oportunidades também cresceram, alargaram com a questão do digital. Então, eu acho que tem muitas saídas, na verdade, né? O design, ele não é só design gráfico, né? Eu mesmo fiz design de produto e depois no mestrado fiz design de serviço. Então, eu acho que dá para você trabalhar desde o objeto físico, né? Eu tenho colegas de faculdade que trabalham com design de interiores, eu tenho colegas que trabalham com estruturação de evento, né? Criação de totem, criação da própria decoração do evento a partir de design de produtos. Eu acho que tem muita abertura também para o design de serviço ainda. Trabalhar em projetos, criação de projetos de diversas fases e diversas áreas também. Tem a parte do digital, que dá para a gente trabalhar com design gráfico, com gestão de projeto, com gestão de equipe também, né? Porque eu acho que o designer, como ele pensa desde o desenvolvimento do projeto até a execução, a gente tem muita abertura para trabalhar no digital, em diversas áreas. Então, eu acho que é um leque muito aberto, assim. Eu acho que o design é uma área muito interdisciplinar e que não vai acabar com a IA, que é o que muita gente tem questionado. Eu não acho que vai acabar. Eu acho que a IA hoje ela vem como uma ferramenta de agilidade e não como uma ferramenta de pensamento dentro do design. Então, eu acho que tem muita oportunidade ainda por aí. Acho que as pessoas vão acabar por se especializando mais na área do digital hoje, né? Que é muito forte e que tem muitas possibilidades. Mas ainda tem também muita oportunidade para o design de produto físico, o design de serviço, para trabalhar dentro de empresas, capacitando as pessoas para trabalhar também em equipes, trabalhar com ferramentas de design, com métodos de design para facilitar os serviços dentro das empresas, as equipes. Então, acho que tem muita área.
E até nesse sentido,
Fica difícil.
até nesse sentido, a especialização é uma mais-valia, uma necessidade, ou é algo que você entende que é quem faz apenas uma licenciatura já consegue umas boas oportunidades, ou o mestrado, ou então algo mais especializado também é algo que ajuda a evolução na carreira? Ou
Eu
depende
acho
da
que
área que a
ajuda.
pessoa escolha?
Sim, então, eu acho que a especialidade ela ajuda a você escolher um nicho mais específico dentro da área, sabe? Como assim, né? Por exemplo, eu me especializei em neurociência e marketing. Então, eu parto mais para essa questão do pensar conteúdo hoje, né? Em como que a gente pode vender dentro do digital, dentro das redes sociais. Mas eu acho que a especialidade te ajuda muito a não ficar perdido por aí, né? Porque é isso, como tem muitas possibilidades, a gente precisa funilar isso para também não se tornar um tudólogo, que é mais difícil, claro, de você conseguir um trabalho. Mas sim, eu acho que depois da faculdade, dependendo da área do design que você se forma, por exemplo, se você faz design gráfico especificamente, eu acho que sim, tranquilamente você sai da graduação com o trabalho. E a depender de áreas como a que eu fiz, design de produto, design de serviço, que são muito mais amplas, eu acho que a especialidade ela faz bastante sentido.
E se você hoje tivesse no mestrado, que dica que você pode dar que você gostaria de ter recebido naquela época? Que facilitaria muito o seu percurso, a sua carreira?
Ah, eu acho que, na verdade, eu sempre penso em cada especialização que eu faço, eu sempre penso que eu podia ter feito melhor antes, né? Mas essa é aquela expressão, né? Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu faria tudo exatamente igual.
E que você deixaria então
Mas
para quem tá nesse momento a cursar um mestrado ou então uma licenciatura?
eu acho que a verdade é que a gente tem que entrar dentro de uma. Eu, por exemplo, entrei com 20 anos na graduação. E eu acho que foi muito importante para mim isso, de não entrar tão nova, porque com 18 anos, por exemplo, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu não sabia o que eu gostava. E eu acredito que eu iria entrar na universidade mais infantil, sabe? Mas sem entender o que eu queria com aquilo. E eu acho que no mestrado eu também já vim com uma outra cabeça, claro, né? Depois de fazer a graduação. Mas eu acho que a dica é, de fato, você estudar aquilo que você gosta, sabe? É claro que quando a gente entra numa universidade, a gente, em teoria, já está fazendo aquilo que a gente gosta. Mas focar, de fato, nas áreas que você gosta, sabe? E aprofundar ali, que eu acho que isso ajuda muito você a conseguir uma carreira mais estruturada. E tentar, de fato, ir estruturando a sua carreira ao longo da faculdade ou do mestrado, porque isso faz muita diferença. Você pensar no seu plano de carreira, você pensar no que você quer trabalhar, olhar empresas que você tem vontade de trabalhar e por quê, sabe? Isso foram coisas que eu não fiz na época de faculdade e mestrado e que, se eu tivesse hoje, eu faria.
E você acha que existe mercado aqui em Portugal para acolher os formados em design? Que você falou, de vários tipos, desde o design de produto físico até uma coisa mais abstrata, digamos assim, uma ideia, ou então uma coisa mais marketing.
Cara, tem bastante mercado em Portugal. Eu diria que eles estão mais centralizados em Lisboa do que, por exemplo, no Porto, onde eu vivia, e no norte, de modo geral. Eu acho que no norte a gente tem muita abertura para o design de produto físico, que nós temos grandes empresas, né? Tanto de mobiliário, quanto de embalagens. E para o mercado de design de serviço, marketing, design de projeto, eu iria mais para empresas em Lisboa, que são empresas maiores e que têm mais oportunidade, né? Como, por exemplo, a EDP. Então, eu acho que tem muitas empresas que são sediadas em Lisboa e que têm mais oportunidades de emprego, sabe?
E para fechar nosso segundo bloco, mesmo estando em Espanha e sendo brasileira, que música que te lembra Portugal?
Então, na verdade, são muitas, né? Porque Portugal, para mim, não é só um local onde eu morei, né? Porque tem muito mais. Tem a questão da minha família. Então, são muitas. Mas, por acaso, é uma música brasileira também, que eu escutava muito na época da faculdade. Eu acho que é isso, eu acho que eu tenho uma relação com a música brasileira muito forte. E eu estou sempre ouvindo alguma em algum momento da minha vida, e no momento da faculdade eu estava ouvindo muito músicas novas da MPB no Brasil e samba do Moço. Foi uma música que eu ouvi muito em Portugal. E um beijo, claro, com certeza, que foi Antônio Zambujo também. São muitas referências que eu aprendi em Portugal também, de músicas portuguesas fora do fado, sabe?
Tão acostumada a não te ter aqui, eu nem senti a sua falta, olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim? É que cê tá tão bonito, é que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito, é que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Teu olhar e você tava aí, tipo alucinação, não tem pra onde fugir. Me diz como é que pode acaso agir assim. Eu tava tão acostumada a não te ter aqui, eu nem senti a sua falta, olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim. É que cê tá tão bonito,
ai, que bonito.
É que cê tá diferente,
ai, diferente.
Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito,
ai, que bonito.
É que cê tá diferente,
diferente.
Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Cê tá tão bonito,
ai, que bonito.
É que cê tá diferente,
ai, diferente.
Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito,
ai, que bonito.
É que cê tá diferente,
ai, diferente.
Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente.
Amanhã,
mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente.
Pronto, Tami, agora para o nosso último bloco, falar um pouco como é que foi a sua experiência. Já tinhas, como falou, já tinhas passado pela Irlanda antes de vir a Portugal. E agora em Espanha, qual é a tua experiência em morar especificamente na Espanha? Tivesse alguma dificuldade nessa outra imigração? Como é que foi essa experiência para ti?
Olha, eu diria que, infelizmente, o lugar que eu mais sofri baque na minha imigração foi em Portugal. Acho que muito por conta do meu sotaque brasileiro e tudo. Mas na Irlanda, por exemplo, foi bem tranquilo. Eu morei também numa cidade que é menor. Eu morei em Cork, é uma cidade menor, então tem muitos imigrantes de todos os lados, tanto da Europa quanto das Américas, Ásia. Então eles têm muito essa relação já com a imigração. Em Portugal foi um pouco mais difícil, em relação a tratamentos, né? Eu acho que, claro, não dá para generalizar, até porque minha família é portuguesa, é imigrante no Brasil, mas foi complicado para mim, porque, claro, eu, enquanto uma mulher branca, nunca tinha sofrido somente machismo, né, que já é alguma coisa, mas eu passei por algumas situações meio chatas em Portugal, de xenofobia. E na Espanha, eu acho que por eu ser uma latino-americana branca, eu não sofri tanto, sendo bem sincera. A língua, como eu vivo na Galícia, não foi um problema, porque eles falam o famoso portunhol, né, que é o galego. Então, nós temos muita mistura de línguas, né? do espanhol castelhano e o português. Então, acho que isso não foi uma questão. Mas, como eu vivo numa cidade também muito pequena, eu vivo em Santiago de Compostela, eu acho que existe até hoje, já faz 3 anos que eu vivo aqui, existe essa questão da proximidade com as pessoas. Aqui não tem tanto brasileiro, então eu acabo não tendo muitos amigos na cidade, mas estamos a 2 horas do Porto, então vamos muito ao Porto ainda. Minha família também da Póvoa de Varzim, vou sempre visitar. E eu acho que em Portugal, quando eu cheguei, foi engraçado porque eu senti um baque na língua. Apesar de eu falar português, né? Como eu tinha vindo da Irlanda também, estava há 1 ano só falando inglês, basicamente, também. E quando eu cheguei, ainda mais na Universidade do Minho, que é um português do norte, que é mais carregado ainda, né? No princípio, eu lembro que na minha primeira aula eu falei assim: meu Deus, vai ser difícil. Mas aí, claro, com o tempo, ouvindo mais português de Portugal, os vícios linguísticos, né, as palavras que têm um pouco de sentidos diferentes, foram clareando e melhorando. Eu passei algumas vergonhas na sala de aula falando palavras que significavam outras coisas em Portugal, mas com o tempo a gente foi se alinhando.
E falando sobre um pouco sobre Santiago de Compostela, dicas culturais para quem for visitar a primeira vez Santiago, que deixas de dica?
Olha, Santiago não é uma cidade que você precisa ficar muitos dias, sendo bem sincera. Eu super recomendo o Caminho de Santiago, seja de Portugal, ou seja da Espanha, da França, o que você tiver tempo, porque realmente vai te levar um tempo. O caminho requer de você treinamento também, porque são muitos dias, dependendo de onde você vem. Mas é muito recompensador, assim. Não sei se recompensador é uma palavra correta, mas. Recompensante? Não sei, né? Fica aí a dúvida para os ouvintes. Eu nunca fiz caminho, mas como eu vivo muito próximo da catedral, eu sempre sento lá para ver as pessoas chegando, porque é realmente uma sensação muito gostosa de ver. Existem pessoas que chegam chorando, outras chegam rindo, outras chegam em grupo cantando. Então você vê que aquela energia é muito gostosa. Eu também não sou uma pessoa muito religiosa. Mas eu acho que o caminho de Santiago também não é só para religiosos, são pessoas que querem viver esse caminho para tirar experiências de passar por esse tempo sozinho, caminhando, né, refletindo sobre a vida ou sobre algum ponto que esteja assim confuso na vida. Tem muitos relatos de várias pessoas. Então, a primeira coisa que eu recomendo é, se você não quiser fazer o caminho, sente na frente da catedral, onde é o ponto final do Caminho de Santiago, e fique observando as pessoas chegar, porque é muito legal. A gente tem a Cidade da Cultura, que eu acho um lugar incrível para quem vem em Santiago e poucas pessoas vão lá conhecer, porque tem vários museus e a maioria das exposições são de artistas galegos e espanhóis, então você aprende bastante sobre a cultura do país, a cultura artística, né? Para mim, que sou designer, isso é bem importante. Santiago tem vários museus, tem o Museu do Peregrino, também tem o Museu da própria Catedral. Eu acho que é uma cidade muito rica culturalmente, e a culinária,
É isso que eu
claro,
ia
super
perguntar agora. E
recomendo.
para quem quiser comer bem em Santiago, onde que vai? O que que tem que comer?
Olha, eu super recomendo Raízes Galegas, que é o restaurante mais conhecido de bocadilho aqui, bocadilho de sanduíches, que é muito famoso na Espanha também, né? Os bocadilhos, tem os sem montaditos, que tem em Portugal também, então as pessoas já sabem mais ou menos o que é. Mas o Raízes Galegas, você vai comer um pão fresquinho, você pode escolher mariscos e enfim. Também tem aqui próximo, tem a Galiciana, que é como se fosse uma praça de alimentação, assim, como se fosse o Mercado Bom Sucesso, vamos dizer, só que reduzido, que tem vários restaurantes e você pode escolher tudo de todos eles. A paella é deliciosa, Os frutos do mar aqui, quem gosta, vai se deliciar, porque é tudo muito fresquinho. Aconselho experimentar o pupa galega, que é muito famoso, que é o polvo com páprica, fritinho, que é uma delícia. Então, acho que comer, quem quiser vir comer, vai comer bem também.
E para finalizar o nosso programa, que música que vamos ouvir neste alumni que hoje você esteve aqui na nossa companhia?
Vamos ouvir Zero a 100 dos Garotinhos, eu sou do Rio. E eu, como eu falei, eu sou muito aficionada pela música brasileira. Todos os ritmos, eu não tenho nenhum problema com nenhum ritmo, eu gosto de todos, inclusive o gospel, eu acho que a gente tem músicas incríveis, mesmo não sendo religiosa, mas os Garotinhos de São Gonçalo, agora são os Garotinhos. Eles são para mim a nova face da música brasileira e eu tenho ouvido demais. Assim, eu estou até triste que eles vão estar aqui na Europa e eu vou estar no Brasil, que não faz nenhum sentido. Mas eu queria muito ir no show deles, vai ter show deles no Porto, já fazendo aquela propaganda. E essa música para mim é muito linda, ela me relembra muito o Brasil, Rio de Janeiro, eu sou de Niterói, então essa música eu acho que todo mundo vai gostar.
Tá certo, tá. Muito obrigado pela possibilidade, pela oportunidade e também por ter participado aqui do nosso Alumni pelo Mundo dessa semana.
Obrigada a você, Marcelo. Acho que é uma ótima oportunidade para todo mundo poder falar um pouquinho.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Hoje tivemos a boleia de Tami Bastos, ela que fez mestrado em design de produtos e serviços na UMI e hoje trabalha como estrategista criativa em Espanha. Até uma próxima.
Já disse em outro som, em qual não tem. Sabe me levar de 0 a 100. Eu não aprendi a negar, tenho o dom de me dominar. Já disse em outro som, em qual não tem. Sabe me levar de 0 a 100. Eu não aprendi a negar, tenho o dom de me dominar. Febre subiu, chapa esquentou. Deixa queimar, o teu calor me dominou. O jogo é teu e tu ganhou. A cobra já fumou. Com essa lingerie já veio pronta pro caô. Ó, que responsa. Ela não cansa, ela me chama. Entro na dança, me arranha. Que mina insana. Faz a posição. Comprei um dado pra apimentar a nossa relação. Só falta no banheiro e na cozinha em cima do fogão. Você me dominando assim, eu devo admitir o seu tom. O seu tom. Já disse em outro som, igual não tem. Cabe me levar de 0 a 100. Eu não aprendi a negar, tenho o dom de me dominar. Já disse em outro som, igual não tem. Cabe me levar de 0 a 100. Eu não aprendi a negar, tenho o dom de me dominar. Pode pegar, pode tocar. Hoje é meu dia. Deita na cama, vai sem parar. Pode gritar. Hoje é meu dia. Você sabe me dominar. Já disse em outro som, igual não tem. Sabe me levar de 0 a 100. Eu não aprendi a negar. Outro som igual não tem. Sabe me levar de 0 a 100. Eu não aprendi a negar. Sabe me levar
0 a 100.
Eu não aprendi a negar, tenho o dom de me dominar. Já disse em outro som,
não, não tem.
Sabe me levar
0 a 100.
Eu não aprendi a negar, tenho o dom de me dominar.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.